Superintendente de Trânsito de Campo Formoso, Carlos Eduardo de Andrade, fala conosco sobre como serão as ações da superintendência durante o Festival das Esmeraldas, Feira Livre de Campo Formoso e a FEPA, a Feira de Pedras Preciosas. Carlos, qual o plano de ação neste período?
Primeiramente, a gente sabe que a Feira Livre Municipal, ela foi agendada, né? Ela foi adiantada em um dia, ela vai acontecer nessa sexta-feira. Por conta disso, o estacionamento dos veículos, né, vai acontecer normal. E por ser em um dia de sexta-feira, os ônibus e os micro-ônibus, eles vão ficar exatamente na mesma área que já foi demarcada.
Com relação à demarcação dos acessos na Praça Deputado Herculano Menezes com a FEPA e os acessos para a área do Parque de Eventos.
Então, em relação à FEPA, como é uma área de livre comércio, por conta do comércio municipal, nós preferimos deixar aquela área livre para que tanto os visitantes como os munícipes, eles possam ter acesso às vagas de estacionamento e, por consequência, ele está indo ao comércio realizar suas compras e também fazendo a visita na FEPA, nos estandes, né?
Com relação ao Parque de Eventos Festival das Esmeraldas, sobre os acessos.
Esses acessos, né, ele foi feito entre a Secretaria Municipal de Trânsito, a Superintendência Municipal de Trânsito e também a Polícia Militar, né? Foi criado um plano de ação que a gente vai fazer alteração em algumas vias do município para estar podendo os condutores terem a maior comodidade, né, para estar chegando aos seus acessos e ele estar curtindo a festa de maneira adequada, né?
Quais foram as mudanças?
As pessoas que estão vindo de fora, elas vão ter acesso ao município pela Avenida Evaristo Veiga, né? Chegando na Evaristo Veiga, elas dão a entrada passando pela José Rufino, que dá acesso à BA 220, e eles vão ter acesso à entrada no portal oficial de eventos, né, do Festival da Esmeralda. Uma das mudanças que aconteceu foi na rua Eleutério Alves dos Santos, que é essa avenida que liga essa região da Praça da Feira à rodoviária. Essa avenida, ela vai ser sentido único durante esse período de evento. O sentido vai ser sentido rodoviária Praça da Feira.
Isso somente durante a noite ou durante o dia fica normal?
Durante o dia fica normal, né, para melhorar o fluxo do município, né, e a comodidade dos condutores.
Mas durante a noite será mão única quem sai da rodoviária, passa pelo antigo hotel JBS, com acesso à feira será mão única.
Isso mesmo, né? E as pessoas que vinham ali da região de Vila dos Sonhos, populares, para ter acesso à festa, elas vão vir pela rua Jardim Jataí, passando a lateral da Praça da Feira, e elas vão subir a Demerval Gaudêncio. Subindo a Demerval Gaudêncio, elas vão fazer o retorno na Juca Marques, descendo a Marechal Deodoro, né? Como as pessoas não conhecem muito alguns nomes de ruas, essa Marechal Deodoro é aquela rua que desce à Igreja Presbiteriana. Seguindo ali, aí elas vão ter acesso ao itinerário lá que leva ao portal do Parque de Eventos.
Nesses pontos, terá uma guarnição, terá uma equipe de agentes ou placas sinalizadoras com essas alterações?
Sim. Na verdade, nós fizemos alguns pontos-chave bem estratégicos, que vai acontecer o seguinte, né? Nesse entroncamento aqui entre Demerval Gaudêncio, rua Eleutério Alves Santos, e essa, que era a antiga rua Jataí, que na verdade é a Avenida Pedro Galvão, vão ter dois agentes nesse ponto, tá orientando os condutores qual o trajeto que eles têm que fazer. O segundo ponto vai ser no entroncamento entre a rua Marechal Deodoro e a Avenida Evaristo Veiga. Evaristo Veiga é a que vem complexo, posto Solon, o desvio rodoviário. Ali vai ter, ali naquela ponte, vai ter uma outra guarnição de agentes que vai estar orientando as pessoas ali e para estar melhorando o fluxo dos carros. E o outro ponto vai ficar entre aquele semáforo ali de frente da rodoviária e a Vila Naí. Naquele pedaço ali, eles vão estar orientando ali e desobstruindo o fluxo para que ocorra da melhor forma.
Carlos Eduardo de Andrade, superintendente de trânsito de Campo Formoso. Quanto aos acessos para o Parque de Eventos Aníbal Vieira, como estão esses acessos?
Esse daí é um dos pontos-chave, né? Nós, em reunião, entre Secretaria de Administração, Superintendência, Infraestrutura, Polícia Militar, nós chegamos num consenso que da melhor forma a se fazer é o acesso do Fulião, ele vai ser através da Marechal Deodoro, seguindo José Rufino, pegando a BA-220 até o portal. O pessoal de mototáxi, eles vão ter acesso exclusivo pela Vila Nair. Aquela avenida, ela vai ser dividida no meio, uma parte para pedestre e a outra para mototaxistas. Somente para esses dois públicos. Nós não vamos permitir a entrada de carro nesse trajeto para que não ocorra nenhum acidente entre mototáxis, veículos e pedestres.
E carro táxi, como será o acesso?
O carro táxi, esse para a gente foi um desafio, porque e uma grande reivindicação dos taxistas, porque muitos acabavam fazendo uma, duas, no máximo três corridas por conta do congestionamento que ficava, né? E aí, dessa forma, nós resolvemos estar colocando os carros táxi pelo acesso de Vila do Sonho, juntamente com as autoridades e com os veículos de trabalho.
Ou seja, o acesso pela Vila dos Sonhos para carro táxi vai ser para embarque e desembarque de passageiros?
Exatamente. Os taxistas, eles vão entrar pelo acesso da Vila do Sonho e eles vão até o entroncamento que fica situado entre a via que vem pela Vila Naí e a da Vila dos Sonhos. Quando chega ali, eles têm um entroncamento. Ali eles vão deixar seus passageiros, faz o retorno e retornam. Vale lembrar que mais ou menos foram credenciados aproximadamente, eu acho que 10 táxis. E esses 10 táxis vão estar fazendo esse trajeto aí, para dar maior comodidade para o pessoal e também dar uma maior celeridade e agilidade no trabalho deles.
Mototáxis foram quantos?
Mototáxis, a nossa previsão até agora, por enquanto nós temos 120 mototaxistas cadastrados. Esses, todos com alvará de pontos em dias, com CNH em dias e com seus veículos em dias, né? Como nós fizemos isso? Nós fizemos tudo isso daí, fiscalizando a questão de documento de moto, habilitação e alvará de ponto. E todos estão em dias, todos eles estão habilitados a estar rodando.
Carlos Eduardo, com relação a preço, isso vai ficar por conta, a cargo de cada profissional fazer o seu trajeto e fazer o seu preço?
Numa reunião que tivemos com eles, eles questionaram muito, né, essas questões. Às vezes, pega um passageiro no centro da cidade e vai levar até o parque de eventos. É diferente de pegar, por muitas vezes, um passageiro que vem de lá do bairro Amarelo, que vem do Campo de Avião ou que vem de Ituiutiba, né, dessas localidades um pouco mais distantes. Então, fica um pouco que inviável, por muitas vezes, ele está cobrando um valor tabelado. O que nós conversamos com eles e apelamos para o bom senso deles, para que seja cobrado um preço justo. Esse valor dessas corridas, ele ficou livre para que o mototaxista ele possa negociar com seu cliente um valor que seja mais justo para os dois lados.
Carlos Eduardo, e sobre a fiscalização? Pessoas que não estão cadastradas, mas muitas vezes querem burlar, querem fazer o transporte de passageiros de forma clandestina sem estar credenciado.
Foi uma grande preocupação nossa, né, por conta de queixa de mototaxista, falando que tinha muito mototaxista trabalhando clandestino. Nós, desta vez, né, neste ano, nós fizemos o credenciamento deles. Eles vão estar sendo as motos adesivadas, todas elas numeradas. Cada numeração ela vai corresponder a um mototaxista exclusivo. Caso alguém tire cópia desses adesivos, vai ter duplicidade no número. Nós não divulgamos a quantidade de números que foram feitos para os mototaxistas, justamente para a gente ter esse controle. E em parceria com a Polícia Militar, nós vamos fazer uma atuação conjunta de fiscalização, e essa fiscalização vai ser bem rígida. Por conta da quantidade de pessoas que vai ter dentro do município, nós não podemos colocar o cidadão em risco. Então, diante disso, a Superintendência Municipal de Trânsito, nos seus pontos, ela vai estar fazendo blitz, vai estar parando os mototaxistas e os taxistas e vai estar verificando se eles estão credenciados. Se eles estiverem credenciados, foi porque foi autorizado pela Superintendência de Trânsito, está tudo legal. Se pegar algum mototaxista ou taxista trabalhando sem credenciamento, aí nós acionaremos a Polícia Militar, que provavelmente o veículo vai ser recolhido.